Olá, esse é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Aqui no Mirante, a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos do conhecimento sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Você encontra o nosso podcast nos principais tocadores de áudio. E para nós, da equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico da FEBRAPS, é importante saber sua opinião. Avalie o nosso programa e compartilhe conosco suas impressões sobre o que achou desse episódio. E se gostou, divulgue para os seus amigos e nas suas redes sociais. O que é uma cidade? Mais do que um conjunto de vias, ruas, prédios, casas, comércios, veículos, moradores e transeuntes, uma cidade é também tecida na trama do que não se vê, no que se esconde do óbvio, no surpreendente, nas memórias afetivas de uma rua da infância onde se brincou um dia, no olhar de quem sente as metamorfoses urbanas alterarem pertencimentos e relações de vizinhança. Uma cidade, assim, é uma teia em movimento e um campo de batalha. As transformações das cidades têm sido sentidas como que ocorrendo de uma forma demasiadamente rápida e radical. Há sempre um sentimento ambivalente onde se articulam admiração e perda, o que lança desafios à pergunta de Roland Barthes. Como viver juntos? Ou melhor, como continuar a viver juntos? Tal como no psiquismo humano, onde uma ferida lateja e nos retira do lugar de imaginarmos ter o domínio em nossa própria casa, uma cidade também é composta por uma miríade de lugares desconhecidos. Charles Baudelaire captou o espírito da cidade moderna ao falar sobre a errância, o caminhar despretensioso, similar a uma atenção flutuante do método psicanalítico quando escutamos uma história ou andamos por uma cidade sem ansiar encontrar algo específico até que um susto possa nos mostrar uma relevância e abrir um caminho novo. Todavia, são vários os desafios à soltura da errância. Na cidade é possível acompanhar usos e abusos. Espaços públicos são privatizados, espaços comuns são apropriados, espaços criados para uma função acabam sendo utilizados para outras funções. A intimidade é exposta como mercadoria de consumo. Segregações sociais violentas em deslocamentos urbanos, a febre dos postes em colisão com pessoas em situação de rua, condomínios e hotéis de luxo ao lado de favelas. A cidade é cada vez mais um lugar de interditos. O que é possível fazer para propiciar a construção de laços sociais em uma cidade contemporânea? Para conversar conosco, convidamos a urbanista Regina Meyer e a psicanalista Magda Cury. Regina é arquiteta, especialista em arquitetura e urbanismo em Londres e doutora e professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Autora dos livros São Paulo Metrópole e A Leste do Centro. Magda Cury é psicóloga e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Foi diretora de cultura e comunidade dessa sociedade e também diretora de atendimento à comunidade. Na FEPAL, Federação de Psicanálise da América Latina, organizou com Bernardo Tanis o livro A Psicanálise nas Tramas da Cidade. Bem-vindas, Regina e Magda, que bom tê-las aqui no Mirante.
Muito obrigada pelo convite.
É um prazer estar aqui com vocês, com Beth e Regina, para a nossa conversa.
Então, Regina, vamos começar com você. Você poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória, sua experiência, não só, né, como urbanista, mas também como professora de arquitetura e urbanismo na USP, né? O que chamou a sua atenção sobre as cidades, no estudo das cidades?
Bom, a minha ida para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela se deu em Brasília, justamente. Eu tinha o desejo de fazer arquitetura e urbanismo e morando na Suíça, em Genebra, nesse período, contém inúmeros clausos para arquitetura e para urbanismo e para medicina e para engenharia, e eu fiz um curso com o Piaget, comecei fazendo um pequeno curso com o Piaget, mas imediatamente chegando em Brasília, eu me dediquei à arquitetura e urbanismo. Eu acho que provavelmente essa era uma questão completamente presente para mim. Eu gostava de desenhar, eu gostava demais de fotografia, eu gostava daquelas funções não técnicas que tem o arquiteto e era já uma predisposição para essa questão. E morar em Brasília foi fundamental, porque durante muito tempo eu entendi a cidade como sendo Brasília para mim. Então, era uma enorme diferença. São Paulo e Brasília, quer dizer, estava com duas cidades diante de mim, uma que parecia voltada para o futuro e uma que realmente estava indo cada dia de uma forma menos desejável.
Que ano que foi isso, Regina, em Brasília?
Eu morei em Brasília de 70 a 75. E a universidade era completamente modernista, os professores eram completamente modernistas. Então, para mim, o ápice, né, da cidade seria uma cidade desenhada e pronta como Brasília. Mas, ao finalizar o curso, indo para Londres, eu me dei conta dos problemas que Brasília tinha, né? E em Londres, então, para mim foi uma outra revelação urbana que mostrou que as limitações do urbanismo modernista que Brasília propunha, separação de funções, aqui tem habitação, ali tem outra função, etc., eixo monumentar, eixo isso, eixo aquilo. Então, eu fui tendo uma visão crítica de Brasília quando eu não estava mais ali. Então, a minha pós-graduação em Londres foi muito difícil para mim, porque eu tive que rever quase que a minha própria formação. E eu acho que, depois de voltar ao Brasil e tudo mais, e começando a dar aulas na USP, ficou muito claro para mim que eu tinha que falar de São Paulo. E a minha tese de doutorado, então, foi urbanismo e metrópole. A metrópole está muito presente no meu trabalho. E, então, era São Paulo, anos 50. Quer dizer, foi um período que foi muito marcante na cidade de São Paulo, onde a cidade mudou muito o seu perfil, ficou, se tornou a grande cidade industrial, etc. Então, eu me dediquei a isso. E eu acho que hoje, quando eu estava lendo um texto sobre Brasília, o 8 de janeiro, e etc., eu vi o quanto Brasília é marcante para mim, apesar de eu ter feito muitas críticas à cidade, etc. E me lembrei que o livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que todo mundo acha que cada uma daquelas cidades adjetivada do desejo, cidade da memória, etc., são cidades distintas. Ele fala que todas elas são Veneza. Todas as cidades invisíveis é a experiência de Veneza que ele tem. Eu acho que as experiências urbanas, elas são muito marcantes e elas voltam constantemente. Então, a maneira de projetar a cidade não é puxando traço, como dizem os arquitetos, buscando formas, etc. É a vivência mesmo da cidade.
Regina, isso já me faz pensar numa frase que eu li aqui do livro do Guattari, que as cidades são imensas máquinas produtoras de subjetividade individual e coletiva. Esse teu percurso, dessas marcas, né, Brasília, Londres, São Paulo, né, esses equipamentos urbanos, materiais e imateriais, participam da composição da experiência humana sob os mais variados aspectos, que está no livro do Cosmos, né, do Guattari. Então, acho que já faz uma ligação direta. A tua trajetória já traz aqui também para o nosso campo da psicanálise. E Brasília mudou muito também dessa época que você viveu.
Muito.
Tinha uma questão que não tinha esquina, né? Não tinha espaços acolhedores. Criaram-se espaços de convívio, né?
É.
Diferentes, de compartilhar.
Então, Maida, mas é exatamente isso. Eu acho que Brasília trouxe para mim uma experiência muito forte. Vamos supor que eu tivesse feito arquitetura em São Paulo e tivesse ido morar em Brasília, mas foi o contrário. Em Brasília eu aprendi como se faz uma boa cidade, vamos dizer assim. E depois eu fui vendo que tinha aquelas limitações e a crítica veio. Mas é muito interessante pensar que quando entra o Guattari, quando entra um pensamento outro que não o do arquiteto, você pegou o exemplo do Guattari, por isso que eu estou reforçando.
Sim.
É mostrar que a cidade, ela é muito mais do que aquilo na qual a gente toca, no construído, né? Eu gosto muito de uma frase de um grande historiador da cidade, que se chama Louis Mumford, que diz que, se você quiser entender a polis grega, tire o teu olhar dos objetos construídos e ponha o seu olhar no cidadão. É a forma de vida que vai te explicar. Então, para você poder fazer essa junção, né, entre o cidadão e a própria cidade, é aí que começa uma possibilidade de fazer essa conjugação entre a experiência afetiva, emocional, essa libido que a gente transporta no momento que está diante de uma cidade nova, por exemplo, nova quer dizer desconhecida até então, ela é que nos informa sobre a cidade e não o edifício propriamente dito que está ali. Eu acho que as sensações, vocês chamam também de pulsões, etc., elas estão muito presentes na experiência humana, quer dizer, ninguém outro senão um humano poderia produzir cidades, né? A cidade é uma obra humana, é uma criação humana, é basicamente criação, né?
A gente pode dizer, né, se fizer uma formulação, que o sujeito constitui a cidade e como a cidade constitui a subjetividade. Né, é orgânico, né, é isso que você está trazendo, e algo também do campo da sensorialidade, né, essa forma que você está trazendo.
Mas eu acho que vocês mesmas, psicanalistas, vocês, todos que estão tratando essas questões da vida mental, têm uma clara visão de como a cidade influencia a disposição mental, vamos dizer assim, o desejo, etc. E eu estava assim, procurando muito ver de que maneira articular, né, a experiência psicanalítica com a experiência urbana. E eu acho que isso está presente em muitos textos. Está muito presente. Quer dizer, todos... eu acho que já foi citado pela Beth, o Baudelaire. O Baudelaire, ele exprimiu uma coisa, Beth, que eu acho importante e magra, que é o seguinte, que qualquer transformação na cidade, ela é sempre rápida, ela é sempre impactante, porque a cidade ela tem um uso, que nós temos um uso da cidade, que é ir buscar aquilo que a gente conhece. O novo, ele é sempre impactante. A gente vai ter que introjetar para poder realmente dar conta dele e fazer ele funcionar dentro de um contexto maior. Então, por exemplo, toda a obra do Baudelaire é o estranhamento que ele teve quando ele estava no auge da produção dele e que teve uma reforma extraordinária em Paris, produzida pelo poder público, né? O Barão de Haussmann à frente, Napoleão organizando a possibilidade da transformação, e o Baudelaire então sai à rua e encontra provavelmente uma quantidade de gente que ele não via todo dia. Os bulevares de Paris criaram uma experiência urbana absolutamente nova e de alguma forma forte, é bouleversante, né? Como ele fala. Ele descreve a cidade como algo atordissant, né? Falando em francês, como ele fala, quer dizer, um aturdicimento da presença de tanta gente circulando. Eu acho extremamente bonito duas passagens do Baudelaire. Aqui em São Paulo, os modernistas também fizeram algumas imagens bonitas, mas do Baudelaire, que é mais universal, vamos dizer assim, ele tem um poema que ele fala de quando ele está andando numa grande avenida e que passa uma mulher muito altiva, com uma roupa que ela segura embaixo e ela mostra o pé dela e ela anda, e ele fica encantado, quase como se ele estivesse vendo a própria esfinge da Marianne, que está na moeda francesa, né? E aí ele olha entusiasmadíssimo e feliz para aquela mulher e ela passa, chama Aïn Passant, o poema. Aí ele fala que ele nunca mais vai vê-la. A ideia do efêmero estava instalada, o efêmero é moderno, o efêmero se torna urbano. E isso é extremamente importante para entender a passagem da cidade tradicional para a cidade moderna, onde o teu cotidiano é o cotidiano do efêmero. E também a ideia presente também na obra do Baudelaire, quando ele está dentro de um café, ele não está dentro de um café, alguém está dentro de um café, não é na primeira pessoa que ele fala. E uma família pobre passa na rua, atrás do vidro. E essa família olha para dentro do café e vê uma coisa que ela nunca tinha visto, que é a distinção de classe, que eles estão na rua e a família está dentro, esse personagem burguês está dentro do café. Chama Os Olhos dos Pobres, esse poema. A burguesia não tinha convivido com aquela frequência e com aquele olhar dos pobres para dentro dos espaços burgueses. Então, aí eu acho um exemplo muito bonito, porque ele pôs a rua como espaço público, espaço de todos, e criou fortemente uma privacidade para aquilo que era a vida burguesa, né? E eu acho isso bonito porque foi uma mudança externa, uma mudança produzida pelo urbanismo que criou uma visibilidade para o conjunto da população parisiense. Então, eu acho que essa é uma experiência forte. Em São Paulo, Mário de Andrade escreveu poemas que têm a mesma função, Oswald de Andrade também, quer dizer... A cidade, ela é uma fonte, né, da experiência poética, da experiência ficcionista, quer dizer, que não tem nada a ver com essa cidade que nós, urbanistas e planejadores, pensamos. A gente olha para a cidade vendo os problemas que têm que ser resolvidos. E eles podem pensar de maneira... pensando no impacto, né, que a cidade vai produzindo na sua vida psíquica, né?
É, isso que você está falando, né, como uma fonte de experiência poética, né, onde o imaginário individual e coletivo, né, tem um local, né, onde ele pode ser projetado. E você até falou num dos seus textos que o urbanista sempre pensa nas conexões também, nos problemas e como fazer as conexões. Que, mas tem aí um trabalho de laço social forte, né, de pensar como que fazem as conexões que a cidade precisa propiciar isso, senão fica inviável, né?
Exatamente. Mas, Magda, aí que está, a coisa das conexões depende também do arcabouço quase que intelectual e até ideológico de quem faz a conexão. Você tem conexões para o bem e conexões para o mal, né? Então, se você pensa a periferia de São Paulo, a periferia de São Paulo, ela era desconectada da cidade. Quando nós tínhamos um sistema de bondes dentro da cidade, aquele sistema estava completamente circunscrito, não tinha conexão com o fora e o dentro. Quando você pensa em Brasília, eu tive uma experiência interessante em Brasília, que a primeira eleição que eu vivi em Brasília, em 1973, as pessoas que vinham das cidades satélites, todas votavam na rodoviária. Era realmente uma matriz, né, de conhecimento da cidade clara para eles. Eles iam votar na rodoviária. E nós que estávamos vivendo dentro do plano diretor e do plano piloto, cada um votou na sua quadra. Depois eu pensei, puxa, mas a pessoa que trabalha para mim a semana inteira, ela poderia ter vindo votar aqui. Ela falou, não, eu achei mais fácil votar na rodoviária. Porque tem um código, entendeu? Então, as conexões, elas são conexões de também, por mais que a gente esteja falando dentro de um universo de relação psicanalítica, da possibilidade da cidade te impactar, ela tem um forte componente de separação de classes, separação de etnias, separação... Quer dizer, os grandes pensadores de Chicago começaram a mostrar que a cidade de Chicago era completamente subdividida e sem conexões, porque não convinha você pegar um bairro negro e colocar em relação direta com um bairro burguês. São Paulo também viveu situações assim, entende? Então, por exemplo... Você citou a Maria Carolina de Jesus, né? O bairro Carolina Maria, né, de Jesus. Ela é o bairro onde ela morava, a favela onde ela morava, era uma favela que não estava conectada à cidade. Era uma favela distante, que ela chegava com dificuldade, ela saía com dificuldade, ela ficava só ali nos arredores. Por que que demorou tanto para conectar uma área como aquela à cidade? Porque aquela área ela não era para ser conectada, ela era para permanecer isolada. Então, vamos dizer assim, que o urbanismo democrático, vamos dizer assim, ele quer conexões. As conexões são a possibilidade de circulação no conjunto da cidade. Transforma a cidade num espaço democrático por excelência. E as não conexões, elas também têm função.
Te ouvindo, eu me lembrei de uma entrevista sua sobre o viaduto do chá em São Paulo, né, onde você desenvolve o argumento da travessia do viaduto como algo contemporâneo.
O viaduto do chá, ele foi uma obra importante na cidade de São Paulo. Primeiro porque ele abriu o centro, que era muito circunscrito, fechado, para uma cidade nova, que vai nascer lá perto da Praça da República. Tinha um papel fundamental ali naquela travessia, porque os espaços ainda eram caminháveis dentro da cidade. A cidade tinha uma dimensão que podia receber. Era 1940, né? Não, desculpa, o viaduto do chá, tal como eu falo dele nessa entrevista, é 1872, é pouquinho antes do final do século XIX. Mas a ideia é que a cidade seria para a multidão. É muito bonito que as calçadas do viaduto são imensas, etc. E estabeleceu uma conexão muito importante na cidade, criou um fôlego, pôs para lá, tirou o centro velho, pôs em contato com o centro novo. Foi uma obra por excelência de entender o futuro. Agora, pensa outra obra, o Minhocão. O Minhocão é uma obra de conexão, mas segregadora, porque ela é uma obra de conexão que não tem espaço para pedestre, pra bicicleta, para nada. É um espaço do automóvel para ser mais rápido no interior da cidade. Embaixo dele tem uma avenida, que é a Avenida São João, onde tem espaço para pedestre, onde tem espaço do automóvel, onde tem ilhas centrais pra, que podem ter um projeto paisagístico, etc. Quer dizer, é uma obra de conexão que segrega o Minhocão. Né? É por excelência a criação de um eixo de não diversificado, é onde o automóvel se tornou o elemento principal daquela conexão. Né? Então, eu acho que estabelecer conexões é a palavra é uma palavra-chave para o urbanismo. Só que é preciso que essa conexão tenha função de imaginar o que ela está conectando, entendeu?
Magda, você poderia comentar então um pouco para nós essa dualidade pulsional que acaba acontecendo na vida urbana?
Uhum. Isso, acho que é... Bom, a Regina traz assim, vários exemplos, né, de a gente pensar... A gente está vendo das conexões, né, e a gente sabe, por exemplo, São Paulo é extremamente hostil, né, e é hostil também no seu abismo, né, no abismo social, nisso que essas conexões, né, esse distanciamento, esse fosso que dá, né, entre... a gente sabe, entre os vários lugares da cidade. Né? Agora, o exemplo do Minhocão é muito forte, né, que a Regina traz, porque ao mesmo tempo que tem, né, que cortou, como diz a Regina, que teve esse corte aí, né, Regina, e esse corte nos edifícios, né, invadindo as moradias, né, com o barulho dos carros, com a poluição, a gente, tínhamos conversado, né, o Minhocão foi ocupado pela população no domingo, né, no fim de semana, como um espaço de prazer. Uma coisa meio esquisita, né, parece que alguma coisa está ali errada, o que as pessoas estão fazendo? Então aí, tomam sol, cantam, levam um carrinho de crianças, né, então a gente pode falar, né, como se tivesse aí, a gente fazer assim uma alusão ao Eros, né, nascendo ali numa situação adversa, mas o que eu acho que é o mais importante, né, então tem, a gente está o tempo todo, pulsional, está o tempo todo na vida da cidade, na vida dos sujeitos, no coletivo, né, foi a grande, acho que é uma... Né, uma grande formulação de Freud, que foi indo até pensar a pulsão de morte como constituinte, né, do psíquico, e tá sempre, tem, aliás, até para não perder isso, eu estava lendo numa entrevista que Freud deu para um jornalista que ficou famosa, que até a revista Id, da época do João Frase, traduziu, né, Id 69, que ele fala, amor e ódio por uma pessoa habitam em nosso peito ao mesmo tempo, assim também toda a vida conjuga o desejo de manter-se e o desejo de manter-se e o desejo da própria destruição, o desejo de manter-se e o desejo da própria destruição. É um jeito bonito, né, de se colocar, mas é que a gente trabalha o tempo todo, né, é incessante as pulsões, a fonte é o corpo, né, é algo que não para, né, é isso que a grande caracteriza, não sossega, né, não nos deixa sossegado, e a cidade pulsa, né, o tempo todo. E uma cidade como São Paulo, ela tem assim, a variedade de territórios, né, de situações que dá uma diversidade imensa. E aí, voltando à história do Minhocão, né, eu acho que a Regina estava trazendo as conexões e não conexões, mas o que eu queria ressaltar é esse surpreendente, né, essa imprevisibilidade das cidades, e que eu imagino, pelo que eu li também daqui dos textos da Regina, também isso para o urbanista está sendo revisto, né, o que, que é trabalhar com a cidade utópica e distópica, que já trabalha com uma incerteza, porque tem algo que não se controla. E aí, lendo aqui, também o livro Freud e as Cidades, do Ritchie, ele tem assim, o saber do inconsciente é um saber sem moradia fixa. É ótimo, né, essa formulação, porque aí traz, né, o movimento, e acho que a gente vive. E aí, pensando um pouquinho em Freud, no diário clínico, né, que ele faz das cidades de Freud, e que no qual as cidades perfilam-se como etapas de uma experiência analítica, que eu acho que é isso a Regina também trouxe, né, como a experiência poética, mas toda essa, né, a nossa relação orgânica com a cidade, né, que indica pontos de fuga, zonas de sombras, incertezas. Freud fez esse diário clínico das cidades, né, também para constituir a psicanálise. É isso, quer dizer, a teoria psicanalítica também foi constituída por essa, por esse passeio, essa viagem. Como o Mia Couto fala, a gente, uma viagem, ela só tem sentido se a gente é viajado pelos outros. E são as cidades que nos proporcionam isso, né? Então, essas pulsões, elas estão aí incessantes, né, para a gente lidar. E eu imagino a dificuldade para os urbanistas trabalharem com o que é a nossa nova noção de projeto, né? Eu acho fantástico pensar nisso, né?
Essa noção de projeto é fundamental, porque, veja, eu falei já com vocês na nossa conversa que eu fui visitar 3 espaços, numa diferença que eu acho que de uns 40 minutos, os 3 espaços. Eu fui a Anhangabaú, embaixo do viaduto do Chá, fui a uma praça projetada por um grande arquiteto paulistano, que é o Paulo Mendes da Rocha, a Praça do Patriarca, com uma cobertura, etc., e ao Minhocão. Fotografei as 3. Qual foi a minha surpresa? Dos 3 lugares, o mais sem qualidade urbana, aquele que qualquer um de nós diria que ia ser rejeitado como um espaço de estar, seria o Minhocão. Pois é lá que a população estava. O Anhangabaú completamente deserto. A Praça do Patriarca também era um grande piso, a obra, etc. Bom, aí tem uma questão. A questão é que tanto o Anhangabaú, lá embaixo, quanto a Praça do Patriarca são espaços onde não tem moradores. Você tem uma grande população que corta aquele lugar, mas a população de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, etc. Quer dizer, o morador faz uma imensa diferença na apropriação do lugar, por mais sem qualidade que ele seja, como é o Minhocão. Entende? Então, a moradia, ela é o momento onde o espaço privado e o espaço público estão no seu esplendor, porque a situação de morar faz com que a porta da tua casa, ela te dá já para a rua uma relação diferente daquela que você tinha no interior da tua casa. Então, eu acho que o Minhocão, apropriado para essas funções, ele tem a ver com a relação público-privado numa proximidade que faz com que essas forças, Tânatos e Eros, vamos dizer assim, elas tenham que conviver de uma outra maneira. Então, tá certo, o Maluf, ele não estava minimamente interessado nisso, ele fez o Minhocão para fazer com que os carros chegassem mais rápido no setor oeste e centro da cidade. Mas ele atravessou uma área densamente povoada. E essa população, apesar da destruição promovida pelo poder público, vamos dizer assim, pelo governante, ela transformou aquilo em Eros. Então, essa questão da pulsão dentro que você diz, que o Freud descreve, né, para conservar, você vai mobilizar Eros, né? Então, quando o governante mobiliza Tânatos fazendo uma destruição, né, do tamanho que é para nós urbanistas aquele espaço construído absolutamente indesejável dentro da cidade, a população local deu uma resposta diferente. Entende? Nós que estamos, eu não sou uma vizinha do Minhocão, Ele não tem para mim um apelo.
Pensei em te falar só para a população que não é de São Paulo, e lembrar o que é o Minhocão, né? O Minhocão é um elevado de mais ou menos 3,5 km que atravessa uma região onde tem prédios, tem moradores, não é isso?
Um bairro inteiro, Santa Cecília, e ali, né, na porta, quer dizer, era uma região já densamente povoada. Então, o que eu acho importante é a gente pensar na via expressa. A via expressa é um componente da cidade moderna. São Paulo está cheio de via expressa, né? Porque a cidade se organizou para... A via expressa, ela é um equipamento urbano que sempre está relacionado ao progresso. Em tese, ele é eros, porque ele vai fazer eu chegar mais depressa em casa, entendeu? Mas o que ele adiciona na vida de uma pessoa que mora longe, ele destrói localmente. Então, a gente pode dizer que uma via expressa pode ser thanatos, para quem é destruído pela presença de uma via expressa, né? E eros para quem pode dirigir a 80 km por hora, chegando mais rápido em casa. Então, a cidade tem essa dinâmica, né, permanentemente, que é o interesse maior. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente falar, assim, muito importante, quando a Magda falou, São Paulo é inóspita, ela tem toda a razão, ela é inóspita. Agora, a cidade, ela não é reflexo da sociedade, ela é a sociedade, ela expressa a sociedade. Então, fomos nós que fizemos a cidade inóspita, com os nossos carros, com o filho que estuda longe, com a gente que arruma um consultório longe de casa, quer dizer, tudo que a gente foi fazendo enquanto classe média, vamos dizer assim, não precisa ser nem a elite, a gente foi permitindo que a cidade funcionasse para uma determinada classe social. E para isso, ela foi ficando inóspita, né? Então, hoje, qual é o nosso desejo? O nosso desejo é torná-la menos inóspita. Então, a gente vai precisar buscar uma enorme energia para evitar que novas situações de destruição do espaço público sejam viabilizadas, né? Um grande intelectual inglês, Richard Sennett com dois T's, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que não houve uma decadência do espaço público, houve uma decadência do homem público. O homem público saiu de cena. Então, na medida em que o homem público sai de cena, o lado de fora é desprezível. E o lado de fora é desprezível e imediatamente apropriado, né, por aqueles que também estão fora da sociedade. Então, qualquer cidade, Los Angeles, São Francisco, São Paulo, Lagos, qualquer cidade do mundo, Mumbai, na Índia, são cidades que o lado de fora e o lado de dentro traduzem uma separação que faz enorme, que faz com que o fora seja destruição ocupada pelos mais pobres. Então, se a gente quiser uma análise marxista da cidade, quer dizer, a diferença de classe está estampada na cidade. Porque Thanatos e Eros é mais negociável do que a separação de classe. O indivíduo ainda faz. Eu vejo, muitas vezes, eu vi isso pessoalmente, que as pessoas que moram na periferia, tem um lugar que tem uma torre de comunicação, uma pedra, assim, aquele se torna um espaço público, eles vão lá e a ação cotidiana daquele espaço, ele se torna Eros e ele é completamente Thanatos. Enquanto nós não vamos todos para o espaço público, a gente não produz a transformação, porque ele passa a ser ocupado pelo morador de rua. Então, o minhocão lá em cima, a classe média está ocupando como lazer de fim de semana, porque o carro não percorre aquele espaço no fim de semana. Embaixo, você só tem morador de rua. Então, a disputa, ela é muito esclarecedora. Então, o livro do Sennett, ele fala uma frase que, para mim, é muito forte e eu acho que tem muito a ver com a atividade de vocês, psicanalistas. O espaço privado é condição humana. Nós precisamos dele. Ele é condição, né? E o espaço público é criação humana. Para fazer o contraponto, nós precisamos fazer o contraponto das duas coisas, né? Então, eu gosto muito de citar o exemplo que todo mundo conhece, de um texto também, que fala que se chama A Casa de Adão no Paraíso. É muito bonito porque Adão vivia no paraíso solenemente, ele era o homem do paraíso, até que foi criada Eva. A presença de Eva implicou, no momento em que eles pecam, né, que eles comem a maçã, na necessidade de um espaço privado. Então, esse historiador, que se chama Rick Wert, que é um historiador de origem polonesa, que é professor em Londres. O Rick Wert fala, então, para conviver com Eva, já que ele não é mais um homem do Éden, ele precisou criar uma casa. Então, essa primeira tenda do homem, né, depois que ele comete o pecado, ela é uma tenda voltada à privacidade. Quando ele criou a privacidade, ele criou o dentro e o fora, né? Então, o privado, ele é condição humana. E o público é criação humana. Então, nós estamos hoje com desequilíbrio. Nós estamos produzindo um espaço interno aprazível, confortável, com todas as possibilidades. E o espaço externo é um espaço quase que induzido pelas nossas ações. Quanto menos tempo você fica no espaço externo, melhor. Então, tem um síndrome muito grave hoje, que as pessoas chamam assim, de você percorrer espaços onde você não entra em contato com a cidade. Você vai da garagem da tua casa à garagem do prédio onde você trabalha.
Isso me faz lembrar do Nelson Brissac, que fala que nas cidades como São Paulo, a gente não vê os horizontes, isso que você está trazendo, a gente fica no meio, né? A gente fica no meio. E isso dá uma outra dimensão psíquica.
Dá outra dimensão psíquica também.
Que fica fechado, você não visualiza a cidade, né? E isso, e eu queria trazer uma experiência que aí que eu chamaria, como Fábio Herman fala, ruptura de campo, que foi em 2013, as passeatas, né, que né, foram as ruas e as avenidas de São Paulo, depois pelo Brasil todo, mas eu posso falar mais de São Paulo, porque isso teve um efeito no meu consultório, né, nas falas de vários pacientes. Aquela, falando em ocupação, lembrando também, né, que a gente está falando de se apropriar, essa caminhada, toda a questão política, né, todas as reivindicações, mas a apreensão da cidade, muitos, principalmente jovens, que vinham conversar depois da passeata, essa relação, o que que é andar numa marginal a pé? O que que é passar nas marginais, né, da cidade de São Paulo, uma grande ponte que a gente tem espraiada a pé? Tiveram uma dimensão da cidade completamente diferente de apropriação, mas que ficaram assim com essa relação com algo que completamente estranho e ao mesmo tempo é aqui que eu vivo, né? Geralmente, como você está falando, de ponta, né? Você sai de um carro, entra num carro, entra numa condução, num transporte, e não se vê a cidade. E também foi interessante que algumas histórias, não, eu também fiquei com um menino, fiquei com uma menina, também acontecia encontros amorosos, e algo muito democrático, que, nossa, eu andava com todas as classes sociais, né, e num trabalho que a gente faz também daqui na Sociedade de São Paulo, parcerias e convênios, que a gente trabalha, né, com outros territórios, também essa possibilidade, também tinha essa fala, né, bom, a gente encontrou gente que a gente nunca pensou, que, né, nunca tivemos contato. Foi na marginal, né? Então, eu acho que essa, ia pensar nesse exemplo. E aí nós temos, depois da morte do George Floyd, que foi na cidade, né, também na rua, que alguém filmou.
Mas aí tem a tecnologia, porque o celular hoje é um elemento chave.
É um elemento chave, né, de documentação, de registro, né, do que acontece na cidade.
Então, eu acho isso uma coisa muito interessante para vocês, psicanalistas, porque o celular, ele registra, e a poesia, vamos dizer assim, o poema, ele narra, né? Então, você vê que se o Baudelaire poderia ter fotografado aquela mulher maravilhosa que ele falou no final do poema dele, ele fala, oh, você que eu teria amado, mas ele sabe que nunca mais vai ver, entendeu? Ele teria guardado uma foto dela. Então, eu acho que o registro do que se passa na rua hoje é um elemento chave para a gente entender a diferença entre uma narrativa, vamos dizer, vivenciada e, às vezes, não tão vivenciada, que é... Eu fico em dúvida, Magda, que quem filma... A pessoa que filma, muitas vezes, ela nem tem noção daquilo que ela está filmando, né? Ela percebe que ali tem uma coisa acontecendo, né? Mas eu acho que só para voltar no que você falou, que esse negócio da 2013 foi muito importante no Brasil inteiro, foi uma espécie de acordar de novo para uma manifestação de rua, etc., né? Mas eu acho que o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro também é muito importante. Por quê? Porque o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro foi uma... aquelas pessoas que andaram no eixo monumental rumo à Praça dos Três Poderes, etc., elas andaram no mesmo lugar que o Lula tinha andado pouco antes, né? Então, você veja que a cidade propiciou aquela festa extraordinária que foi a posse do Lula, que a gente fez, ufa, né? Estamos mudando, é o primeiro dia de um tempo novo, né? Aí, passado pouquíssimo tempo, a gente teve uma espécie como é que eu vou dizer... lembrança de que o tempo não muda tão, as coisas não mudam tão rápido quanto a manifestação das duas, da situação vivida pelo Lula tomando posse, pode ocorrer. E aí aquela população desce para a Praça dos Três Poderes e eu comecei a pensar numa coisa muito interessante, que foi o seguinte: se fosse um outro tipo de manifestação, os estudantes na rua em 2013, eles teriam ido para a Praça dos Três Poderes, que é o lugar dos Três Poderes, e teriam feito discursos e levantado bandeiras. Eles não teriam destruído. A ideia da destruição é que eu acho um dado importante do que aconteceu ali. Esses estudantes... Eles deram um grito da rua, a gente acordou, né, com o grito deles, e ali criou um patamar de diferença. A cidade foi usada de uma maneira a mais propícia possível. Enquanto que ali em Brasília, como trata-se de um movimento fascista, que é o fascismo? É a eliminação do adversário. Do adversário, não, daquele que pode ser o inimigo. É a eliminação do outro.
Do diferente, né?
É, o fascismo tem isso. O fascismo, ele não quer negociar, ele não quer se manifestar. Ele quer eliminar.
Eliminação do outro, né?
Do outro, exatamente. Então, eles não podiam ficar na Praça dos Três Poderes fazendo discursos e falando e, né, e depois caminhar de volta. Eles tiveram que destruir os espaços institucionais, que é uma coisa bem primitiva, entende? Porque eles não podiam matar o Lula, o Alexandre, o Xandão. Eles não podiam produzir a morte, eles acharam que destruindo as instituições daquela forma, eles estavam cometendo um ato, entende, completo, fascista. Né? A praça, que chama dos Três Poderes, ela desapareceu como símbolo, ela não foi nem usada, só para circular, etc. A ideia eram aqueles espaços. Enquanto que a população de 2013 caminhou, né? É uma manifestação, então, aí, sob a guarda, vamos dizer assim, o patrocínio de Eros, né? E a manifestação de 8 de janeiro, ela foi ao contrário, porque ela foi uma manifestação completamente destrutiva, porque eles também andaram nos espaços que é do automóvel, que é um espaço monumental, né? Eles até ficavam pequenos daquele espaço monumental. Então, eu acho que a cidade, ela é a expressão da sociedade, ela não é reflexo.
Ela é a expressão, concordo totalmente.
Uhum. Então, isso faz com que a gente tenha que pensar na cidade de forma política mesmo. Porque senão, não, né? Porque senão, se a gente aceita um político, quer dizer, porque a gente elegeu o Maluf, né? Então, politicamente, a gente foi também coautor do Minhocão.
É, em contraponto a essa destrutividade, né, que como assim sai algo que dá, como escapasse, né, da questão da pulsão de morte, né, que vai para a crueldade, seria entrar em outra, né, em outro campo. Eu queria lembrar também de uma outra ocupação que está mais próxima ao centro de São Paulo, que foi documentada, que é o documentário Amarelo do Emicida, que ele tomou posse, né? Vamos invadir o Teatro Municipal. Eu acho que é uma das produções mais bonitas que a gente tem recentemente, e também a outra que tem aí algo de muito novo. Né? Ele não entrou lá com picareta para acabar, né, com o grupo todo, acabar com o Teatro Municipal. Mas tem toda a vibração da rua, entrou no Teatro Municipal, onde existe, né, como todos os teatros mais clássicos, essa separação enorme entre o público e o palco, né, e quem está se apresentando.
Os camarotes.
Os camarotes, né, aquele silêncio, né, e transformou esse palco geralmente isolado num lugar de encontro, né. Então, os cantores de rap, da periferia, e aquela vibração com uma rara política dos afetos. Né? E é impressionante, é um documentário, acho que mais emocionantes que eu vi ultimamente, Amar Elo, né? Amar Elo. E é uma das músicas finais, é Tudo, Tudo, Tudo que... Eu até anotei aqui, que nós tem é nós. Tudo, tudo, absolutamente, tudo que nós tem é... Tudo que nós tem é isso. Uns ao outro, tudo que nós tem é uns ao outro, tudo, e termina com essa questão, que depois a gente pode entrar um pouco mais, né, nessa questão dos laços, né, mas que aí traz, né, é impressionante quando a gente assiste o Amarelo, como é, né, ele, esse lugar, né, essa mudança de lugar, E essa voz que dá a isso que a gente está falando, que fica sempre jogado para a periferia, né? E centro e periferia é uma coisa também para a gente pensar. Onde está o centro? Onde está a periferia?
Não tem mais.
Não tem mais.
A cidade contemporânea tem muitos centros e muitas periferias. Então, essa separação, hoje em dia, a gente tem até manifestações periféricas na área central. A Cracolândia é uma delas.
Que bom, você poderia falar um pouco sobre esse tema, Regina, sobre a Cracolândia hoje em São Paulo, né?
A Cracolândia, eu acho assim, é um acontecimento muito importante na cidade de São Paulo, porque pessoas, quer dizer, governantes de boa cepa, gente que sabia o que estava falando, preparada, não conseguiu fazer nada, e gente absolutamente sem qualidade nenhuma também não conseguiu fazer nada. Então, são 30 anos de um processo que só está piorando. Então, a Cracolândia, ela é também expressão da cidade de São Paulo, porque no momento em que você tem um governante que acha que a Cracolândia basta ela ser levada para outro lugar e não enfrentada lá onde ela está, esse governante teve que conviver com uma questão também grave do quanto aquele sistema que está ali instalado também era propício para determinado tipo de gente que fazia um comércio pouco formal, que não pagava imposto, que não sei o que. Eu assisti determinados projetos que foram recusados pela comunidade que vivia em volta, quer dizer, ali no, no, nas ruas principais, vivia naquela rua, trabalhava ali, tinha seu comércio ali. E os craqueiros, como se diz, eles são resultado de uma mudança naquele espaço que veio de muito tempo, que tem que ver com a cidade de São Paulo. A Estação da Luz era um lugar importante, Campos Elíseos era o lugar mais abastado da cidade, onde morava a burguesia aristocrática da cidade, aqueles donos das chácaras que depois viraram os bairros de São Paulo. Campos Elíseos tinha o Palácio dos Campos Elíseos, etc. A decadência, né, trouxe para aquele lugar um novo morador, um novo perfil, né? E a sociedade paulista teve uma enorme tolerância, até que eu acho que perdeu a mão totalmente. Hoje, a Cracolândia está completamente na mão de certa forma, do crime organizado, que achou ali um espaço, como se fosse uma doença, para poder atuar, né, dentro da cidade de São Paulo. Então, eu acho que a Cracolândia, hoje, ela é um espaço que a gente não pode começar a demolir, a tirar aquelas pessoas de lá sem entender um pouco mais. A Marta Suplicy criou projetos interessantes, que não era para eliminar, ela chamava Começar de Novo. Ela deu um emprego, mas nada funcionou ali, porque ali você tem um nível de doença mental que também é extremamente complicado de atuar. Mas todas as cidades do mundo precisam reservar espaços para contestação e para ocupações desse tipo, porque é ali que a sociedade se manifesta. Tem um artigo muito bom de um arquiteto catalão, não, ele é filósofo catalão, que se chama Terrain Vague. Terrain Vague é um espaço, quase que um terreno baldio. E esse terreno baldio, ele é o espaço onde você projeta, dependendo de onde você se encontra, do teu lugar de fala, do teu lugar de projeto mental, o que você pode O que você acha que a cidade precisa ter. Então, o Zé Celso Martinez Correia, ele pegava o Terran Vague, que está ao lado do teatro dele, né, nesses 40 anos de briga com o Silvio Santos, e ele queria fazer um parque. Aquele Terran Vague estava ali. Muitos arquitetos querem fazer habitação. Entende? O Terran Vague, ele é uma matéria-prima de uma projeção fantasiosa sobre a cidade. O Terran Vague é um artigo muito interessante, pequeno, chama Sola Morales, Ignacy Sola Morales, que ele fala que o Terran Vague é uma reserva de possibilidades de permanente projeção da fantasia sobre a cidade. A cidade é algo, assim como a história, ela é um projeto inacabável. Ela é um projeto não só inacabado, como inacabável.
É, sempre terão Terran Vagues, né? Sempre terão Terran Vagues.
Tem que ter Terran Vagues. A gente não saberia a questão do crack, das necessidades, aquilo que está expresso na Cracolândia, se aquele lugar não existisse. Aquele lugar era um lugar decadente pelas questões econômicas e sociais da mudança que era. A ferrovia perdeu importância, a Estação da Luz ficou sendo... Hoje em dia ela funciona como estação, mas ela funciona para uma outra camada social. Então, eu acho que a decadência ela também exprime cidade. E a gente rejeita um pouco a decadência, porque a decadência ela nos põe para pensar quem nós somos. Nós não somos uma rua arborizada com criancinhas andando de patinete, entendeu?
Pois é, Regina, aí eu acho que vai para a questão, claro, de todos nós cidadãos, né, de todas as profissões, e pensando no psicanalista, né, que fica muito restrito, como se a psicanálise tivesse voltada, foi criada e nasceu, né, apenas para um certo grupo social. E eu me lembro quando você foi fazer a tua apresentação aqui em São Paulo sobre as tramas da cidade, você colocou um mapa imenso. A gente está falando muito de São Paulo porque nós duas é a nossa referência, fica mais orgânico, mais, né, mais assim, legítimo, né, mais próximo, né? E mais difícil de ver também, né? Mas você colocou aquele mapa dessa imensidão em São Paulo e você localizou todos os psicanalistas da Sociedade Brasileira de São Paulo, psicanálise de São Paulo, deu um pouco até de vergonha, porque era só uma pontinha, era uma bolinha preta pequenininha, um ou outro, assim, um pouquinho, mas era super concentrado, né? Na nossa bolha onde a gente vive. E aí tem uma questão importantíssima, né, que é para o psicanalista, o que, que é isso de estar nesse lugar de não ter esse confronto que você está falando com esses lugares sombrios, né, com essa com a pobreza mesmo, né, com as precariedades e claro, esse trabalho, né, que a gente chama de um trabalho de clínica extensa, como o Fábio Herman nomeou, ou extensão da clínica, como os franceses falam, psicanálise extramuros, não é um trabalho de agora, isso existe desde que a psicanálise foi fundada. Né? Era uma, agora com esse livro que está super divulgado da Danteau, né, das clínicas públicas de Freud, já era uma questão colocada por Freud. E nós temos muitos psicanalistas que já trabalharam na Europa, né, em alguns lugares dos Estados Unidos e no Brasil, que há muitos anos trabalham, né, na América Latina na extensão da cidade, nesses outros territórios. Acontece que nas sociedades da IPA, institucionalmente é algo que está sendo mais discutido mais recentemente e é urgente, né? É um trabalho urgente, porque é onde mais a psicanálise precisa estar. Né? E a questão do privado e do público, né? O que é a psicanálise ocupar esses espaços públicos? E quando, ainda nas tramas da cidade, o Roberto Ticanori Kinoshita, que é um psiquiatra, né, que trabalhou com saúde mental, tanto no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e no Brasil, ele desafiou, acho que foi, ele desafiou muito a gente, né, que psicanálise é esta? Vocês conhecem a cidade? Ele falou, eu mesmo não conhecia, eu fazia um traçado que ele ia para a faculdade, para a escola, um desenho, aí ele começou a trabalhar com saúde mental, começou a conhecer quase tudo, e ele fala que usa-se mais a questão dos territórios, né, terra, território, que talvez tenha uma origem na palavra, talvez inglesa, de terror também, que é ocupar o domínio do espaço, de dominância. E o que é conhecer esses códigos culturais, né, o que é você se pôr à prova, né, o que, e aí, a gente, né, esse trabalho, né, que é o trabalho, por exemplo, com os moradores de rua, ou o trabalho, a Sociedade de São Paulo tem desenvolvido parcerias e convênios, trabalhar com ONGs, com algumas instituições públicas, com agentes multiplicadores que atendem a população, né, atende a população, a gente tem um trabalho direto com a população, o que é levar essa possibilidade, né, do, seria o ato político da psicanálise, promover, né, o que a gente faz? É trabalhar com sofrimento psíquico, né, poder, por meio da narrativa, né, por meio de uma experiência poética, a pessoa poder criar uma mobilidade psíquica, né, e aí poder estar atuando no mundo, senão ela está paralisada. Então, em grupos, né, levar essa escuta psicanalítica, que tem várias modalidades clínicas. Então, quando você fala da cidade, você foi trazendo, né, toda, né, a cidade contemporânea são muitos centros. E nós temos uma questão social, você fala no seu artigo da favelização, né, que não é só na América Latina, parece que, né, em várias, você dá vários exemplos. Isso é uma questão seríssima nossa, e né, onde a possibilidade psicanalista não vai salvar o mundo, é óbvio, não vai, muita pretensão, às vezes, né, dá uma ideia, não vai mesmo, mas tem uma escuta específica, o que pode fazer a psicanálise, né, essa escuta, que é criar justamente sair, né, do sofrimento psíquico, que, como coloca muito bem a Miriam Debier, a dimensão sociopolítica do sofrimento.
Quem que fala aí?
A Miriam Debier, professora da USP, que ela tem um trabalho, um laboratório, que trabalha muito com as questões dos refugiados, das imigrações, e que fala da dimensão sociopolítica do sofrimento. Que aí você dá uma escuta, não patologiza a pessoa, ou os grupos sociais, mas dá um lugar possível de criar, né, criar condições até do próprio grupo, né, poder se mobilizar. E aí, mais um ponto que o Jorge Broid trabalha também, né, quando a gente vai com, por exemplo, morador de rua, ele tem um conceito que eu acho muito importante, né, que é o de ancoragem. E quando a gente vai trabalhar, a gente tem que procurar não só morador de rua, no trabalho que a gente faz em Heliópolis, por exemplo, com os educadores, também onde está a rede, a ancoragem para as crianças, né, as famílias. E às vezes não é voltar para a família, porque é ali que pode estar toda a degradação, não tem essa estrutura nossa, né? Aí que as políticas públicas têm que pensar nisso, né? Mas procurar, às vezes até o cachorrinho, né? Ele vai dando exemplo, é o amigo, é algum lugar ali perto, né? Algum abrigo. Então, a escuta, para finalizar esse ponto, é psicanalítica, é ver ali o que é necessário ali. É o método psicanalítico, é poder ver, deixar surgir o que é necessário. Então, isso pode ser, né, é um grande Quer dizer, é um avanço, mas isso é um patrimônio deixado por Freud, né, que já pensava nessas questões, né? Então, acho é muito importante esse, pensar isso.
Eu tenho uma impressão, Magda, te ouvindo, já ouvi muitos psicanalistas falando coisas semelhantes, às vezes com um tom um pouco diferente, mas eu acho que os psicanalistas estão vivendo o mal-estar na civilização, né? Internamente, o mal-estar na cultura, porque a cidade é cultura. E eu fui uma vez até a Praça Roosevelt ver como é que se dava a psicanálise na praça.
É, esse projeto que eles têm, né?
Uhum. É, aí eu falava assim para mim mesma, mas a psicanálise é intrinsecamente uma atividade da intimidade. Como é que ela... Quer dizer, de certa forma, a psicanálise, ao ir para o espaço público, ela não pode ir com os mesmos instrumentos, com as mesmas... o mesmo método, vamos dizer assim, que ela tinha dentro do consultório. Então, eu acho que tem aí um desafio que é, quer dizer, não é fazer a psicanálise se mobilizar para o espaço público, né? É fazer com que a psicanálise possa assimilar mais dentro do seu espaço de intimidade, etc. Quer dizer, seria uma reprodução do método. Eu acho que não tem jeito daquele ponto muito da bolha. Eu estava pensando, como explodir a bolha? Explodir a bolha, será que é ir até lá? Tenho cada dúvida, Magda, sobre isso. Será que explodir a bolha dos psicanalistas? Em Londres, a psicanálise é em Hampstead, entendeu? Está na Tavistock. Ela não está em Nottingham Hill Gate. Ela ficou assim... É uma forma, quer dizer, estava ali, estava presente. Também em Londres você acabaria. Agora, a psicanálise, para explodir a bolha, ela tem que ir para um sistema já existente de saúde pública. Eles ficam no consultório e no público, nos dois espaços. Eu acho assim, que a ação política da psicanálise seria mostrar que a saúde mental é saúde, né? E que ela precisaria estar dentro do espaço que o SUS já organizou. O SUS é um tremendo de um avanço. Quer dizer, Londres, quando você lê a história da cidade de Londres, a pobreza que era nos anos 50, a pobreza mesmo psicológica, que depois da guerra, a cidade era feia, estava destruída, eles não tinham dinheiro para arrumar. E o que a cidade mudou com o welfare state, com o sistema de saúde pública que foi criado em 47, etc., eu acho que eu fico pensando assim, já tive essa experiência indo tomar vacina da Covid, de ter uma pessoa perto de mim que perguntou, você tem coragem de tomar vacina? Entende? Esse tipo de experiência só nasce quando tem uma epidemia que pega todas as classes sociais, né? Ela viaja, ela anda, ela circula, né? E então eu fiquei pensando, meu Deus, algumas questões têm que entrar nesses nichos que o sistema já criou. O postinho, como todas as pessoas falam, o postinho, eu vou no postinho, o postinho tem que ser apropriado, né?
Pois é, eu concordo plenamente com você que, assim, acho que o grande caminho seria a participação maior nas políticas públicas, né? Não há dúvida, porque aí tem uma transformação mais de base, né? Como nós tivemos um certo momento aqui nos CAPS, que tinha maior, né? que agora esvaziou mais, mas tinha, e na saúde mental mesmo, psicanalistas, né, e de outras áreas importantes, pensando, né, a saúde mental de uma outra forma. Os CAPs tiveram uma grande transformação, né, de tipo...
Foi muito importante.
De pensamento clínico, de acolhimento, e isso vai mudando mesmo as políticas públicas. Não há dúvida que esse... esse é um problema aqui. Não é só que não dá espaço, é porque a gente ficou muito longe, né? Os psicanalistas ficaram muito longe de ter uma formação que também pudesse ter mais capacidade de estar junto das políticas públicas. Eu acho que estava formando. Então, Regina, eu ia até fazer mudar um pouquinho o que você falou mudar o método. A gente pode pensar, eu estou aí baseada, né, no Fábio Hermann, que diz que quando a gente vai para outros territórios, é mais rigor com o método e maior flexibilização do setting. Né, o método, né, que é o método, né, eu acho que isso ajuda muito, isso dá uma direção para a gente, para o psicanalista, né, que é essa flexibilização do setting, mas mantém o método, que é essa escuta, né, de fazer, na busca de sentidos junto com o outro. Né.
Eu nunca ouvi isso antes, não estava sabendo, mas é perfeito. É o setting, aí que, eu acho que quando eu falo método, eu estava embutindo o setting, entendeu? E ele é que pode ser o obstrutivo, né, para quer dizer, não tem o setting, não tem como fazer, como usar o método, né.
E o que você falou, que nós estamos, né, vivendo mal-estar já há um tempo, como furar a bolha? Eu acho que isso faz muito sentido, esta bolha, eu acho que tem toda essa luta, que esses trabalhos também vão trazendo por capilaridade, né, vai mostrando que esse trabalho só expande, né, a teoria psicanalítica, a escuta psicanalítica, o pensamento clínico, porque se a gente está nesse mundo, como um psicanalista vai ignorar o que está no mundo? Quer dizer, é uma contradição absurda.
Não, e as dificuldades, Magda e Beth, elas só vão aumentando, entende? Porque hoje, quando a gente olha para a cidade de São Paulo, todos os cinemas de São Paulo, todos os grandes espaços que a cidade tinha, auditórios, etc., é tudo igreja. Então, a igreja, qualquer uma delas, invadiu esse espaço. Então, nós ficamos mais bolha ainda, entende? Porque vamos dizer assim, há 40 anos atrás, eu conversava com uma pessoa que eu contratava para fazer alguma coisa na minha casa, eu conversava de um jeito diferente do que eu converso hoje. Ela vem com uma convicção na qual eu não consigo penetrar. Entende? As questões estão resolvidas por um outro canal. Entende? A gente perdeu um grande tempo na invasão do pensamento religioso, suadizan, né? Religioso. Então, quer dizer, como dialogar agora com isso? A gente está, assim, mais uma vez, diante de um desafio enorme. E eu sempre, você usou a palavra que eu sempre uso, que é a ação política tem que ser lá onde tem capilaridade. Porque se a gente não fizer isso, então, por exemplo, os arquitetos da USP agora estão fazendo um trabalho da FAO de fazer, trabalhar junto as populações para fazer projeto habitacional. Eles vão fazer em casa de qualquer jeito, não sei o quê. Eu fico pensando se essa militância deles, que é linda, é de uma generosidade que só os jovens têm, né? Pão, sábado, pão, domingo, pé na lama, não sei o quê. Mas eu falo, não, vamos batalhar dentro da instituição da produção de habitação, entendeu? Para fazer isso ter escala, né? Para que isso ganhe.
Queridas, então eu gostaria só de, para a gente encaminhar o programa, Regina, deixar uma questão, né, que tem a ver com o texto também que a gente leu seu, sobre a questão que estratégias, né, de planejamento urbano seriam possíveis e viáveis hoje. Lá você traz um pouco dessa questão da utopia e também de um pensamento, de a gente, uma convivência com a distopia. Quer dizer, eu acho que para nós fica isso, né? O que é possível revitalizar esse sentido pleno de urbanidade que vocês tocaram tanto em relação a qualquer ser humano, quanto à nossa profissão enquanto psicanalista, né? Uma condição de respeito, né, perante o outro, quer dizer, cerne de uma vida cidadã. Quer dizer, o que você teria para deixar para a gente como assim, um recado, né?
Tem uma questão mesmo aí. Tem uma questão, Beth, que não foi mencionada, porque é tudo muito grande que a gente está falando, né? É muito extenso, muito abrangente. Mas tem uma questão que eu acho importante, quer dizer, é uma ideia que parece abstrata, mas não é. É que a cidade que nós temos é essa que está aí fora, que a gente chama, em teoria, a cidade existente. Na cidade existente mora uma cidade ideal. É dentro dela que a gente tem que trabalhar, né? Então, a utopia e a distopia são as nossas duas forças, né? O que a utopia faz? A utopia vai diante dessa questão. A cidade do futuro, a cidade existente, não será uma cidade nova, será essa, modificada. Né? Como é que você promove essa modificação? Então, tem uma utopia que eu até gosto daquele texto do Fausto Nilo, porque eu adoro o Fausto Nilo, foi meu professor em Brasília, e adoro as músicas dele, é um amigo incrível. Mas o Fausto Nilo tem uma ideia utópica de cidade que é uma cidade do passado. É uma utopia regressiva, aquela que ele fala ali, de formação de uma comunidade como tinha em São Paulo no começo do século XX. Nós temos uma outra cidade, as coisas mudaram. Então, o perigo da utopia é ela ir para a distopia, para a utopia regressiva, que não tem mais a ver com o que está aí fora. Então, e a distopia, é muito incrível isso, que é a distopia que está no Blade Runner. Cada dia ela está mais perto da gente. Entende? Onde você tem aquele lugar onde você tem hindu, chinês, porto-riquenho, aquele espaço onde eles andam, que chove o tempo todo, que parece que aquelas pessoas parecem uns zumbis. Né? E o que acontece? A circulação se dá entre aquele espaço e uma verticalidade absoluta. Você tem uma elite pensante que constrói os replicantes, que está fora daquele espaço. Aquele espaço ali é uma espécie de espaço daquilo que já não conta mais na cidade. Né? Aquele espaço lá de baixo, onde tem o café, tem não sei o quê, tem comida na rua. É uma distopia absoluta aquilo. Cada dia mais perto da gente. Então, o que a Beth está perguntando, o que a gente tem hoje para fazer? É procurar os nódulos vitais que estão na cidade. Não é fácil. O nódulo vital, ele está capilarizado na cidade. Ele está capilarizado. O carnaval de rua pode ser um nódulo. Entende? Porque as pessoas estão se mobilizando em torno disso. O nódulo vital é a gente olhar para a desordem e falar assim, não, mas ali tem alguma coisa que eu posso apanhar para fazer uma mudança. Então, eu estava pensando também uma coisa, Magda, que assim, a Universidade de São Paulo, hoje, ela é muito mais diversa. Eu acho que é de Brasília ainda, não estou lá todo dia. Você olha para uma sala de aula hoje, ela é diversa, ela tem muito mais negros, ela tem muito mais gente parda. Então, e a universidade não tem nenhuma assim, relação, como é que eu vou dizer, com aquele laboratório que está ali. Ela é, aquilo é um laboratório e é uma maneira de atuação. Eu sei que tem grupos na psicologia da USP que trabalham com essas questões, que trabalham com o CAPS, né? Mas eu acho que tem que ser quase que um pensamento mais... aquilo é um território no sentido do Fábio Hermann. Eu não sei como é que ele usa a palavra território, mas pelo que você falou, esse campo.
Campo. Uhum.
É. Eu tô falando a palavra território erradamente, campo. Então, eu acho que tem uma... A gente tem que, para furar a bolha, nem que seja furos pequenos, tem que procurar onde tem nódulos de vitalidade. E eu acho que é o único jeito de sair, porque não é, a gente não pode mecanicamente querer levar para a rua.
Ah, não, você falou disso, né, quando você disse logo no início, né, de Brasília, e nossa, como o cotidiano da gente, né, dá errado muitas vezes, essa coisa tão setorizada, e que é claro que ele pensou como um ideal de vida, né, mas acho que você está trazendo, né, que não é assim, né, quer dizer, um urbanista tem que trabalhar onde as pessoas estão, né, e eu gostei dessa ideia, né, onde é que está brotando vida, o que faz brotar vida, né, e aí fazer essa aposta.
Eu gostei muito de ver... foi você que me mandou um trabalho que você fez na rodoviária?
Sim, exatamente, que a gente fazia um atendimento.
Aquilo eu acho perfeito.
Uhum.
Eu acho que ir até a rodoviária,
uhum,
é um pouco ir, como diz o Milton Nascimento, ir onde o povo está, entendeu?
Isso.
A rodoviária é um lugar de é uma confusão, né?
Uhum.
Mas vital. Ela ali tem vitalidade.
Exatamente. Muita.
E, então, eu acho que ir buscar os nódulos de vitalidade é um exercício, Magda, assim, acima das nossas forças. Por isso que eu acho que a gente teria que pegar um pouco de carona com o poder público, que já tem, de alguma forma, tem subprefeituras, 23 subprefeituras em São Paulo. Tem, quer dizer, tem alguma coisa, né?
Aqui em Brasília, criaram, Regina, só para você saber, prefeituras nas superquadras. Olha que interessante.
Eu não sabia disso.
É, olha que interessante. Uma superquadra tem um prefeito, né, que cuida, enfim, de toda aquela quadra, com a participação dos habitantes daquele quadrilátero, né? Que eu acho que é o que você está falando, né? Os espaços já estão acontecendo, né?
É, se bem que numa metrópole isso fica mais complicado, porque na metrópole você está tudo mais diluído, né?
Pois é, Regina, não precisa, né, eu sei que já está estendeu, mas aí a ideia das instituições de psicanálise, né, a gente abriu as portas para as instituições que precisam, né? Que tem sofrimento psíquico de quem trabalha, que pode procurar a sociedade para esse tipo de ação institucional, é um caminho também de formando uma mentalidade nossa, formando grupos de psicanalistas mais, né, com mais capacitados para trabalhar nesses outros territórios. A gente não vai lá e bate na porta, vem buscar. Né? E não é levar a psicanálise, que é uma pretensão imensa, mas é a psicanálise poder escutar aquilo que está acontecendo no local. Né? Então, quando instituições também são procuradas, a transferência já é diferente, né? Já dá um lugar mais também da cidade, né, um lugar para depois ter, né, quem sabe os passos cada vez mais poder infiltrar mais numa política pública, né? Mas são passos, como já tem, né? Eu acho que é dificílimo mesmo, mas se a gente...
Talvez mudar o currículo da formação.
Isso é uma grande batalha, é uma grande batalha.
Eu tenho certeza que é, e é aí que vocês têm que começar a mexer.
É, nós estamos falando de modelo de formação de psicanalistas, né? Gente, olha, quero agradecer muito a presença da Regina Meia e da Magda Cury aqui no Mirante. Fiquem bem, sigam aí pensando tão belamente como se apresentaram aqui no nosso programa. Até mais, queridas.
Este programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, composto por Ana Valesca Maia, Gabriela Sebem, Juliana Chapin, Gisela Turkiewicz, Helena Cunha de Ciero, Lina Schilar Tancastro, Vanessa Correia e eu, Beth Mori. A produção e os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Kim Vasconcelos. Avalie o nosso podcast e compartilhe conosco suas impressões sobre o que achou desse episódio. Queremos muito saber a sua opinião. E se você gostou, divulgue para os seus amigos e siga também as páginas do Observatório Psicanalítico e da FEBRAPSE nas redes sociais.